bem, muito bem, muito bem. Tamo aqui no Papo Agro para falar dos sotaques do agro. E claro, a gente tem aqui a Silviane, né, Silviane?
E aí, pessoal, estou aqui novamente pro terceiro episódio da série.
Isso aí, e hoje a gente vai falar de mais uma região completamente diferente. Só recapitulando, a gente já tem um papo nessa série falando do Pará. A gente também tem outro papo falando da Bahia. E hoje a gente foi pro centro-oeste do Brasil, mais exatamente Mato Grosso do Sul. Me pediram pra estressar isso. Mato Grosso do Sul, ok?
É isso mesmo, Neto. E trazendo mais um estado pra gente conhecer onde o agro está presente nele. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com os convidados de hoje. Eu já dei uma estudada aqui no estado e cada vez mais é perceptível que a gente vê a cada estado que é diferente do outro e bate exatamente com o que a gente quer com essa série, né? Que é mostrar a diferença que o agro tem em cada região desse Brasil. E quem sabe mais pra frente, hein, Neto? Internacionalmente aí o agro fora dele, né?
Isso mesmo, a Silviane tá dando spoilers do futuro dessa série. Mas por enquanto, vamos lá aprender sobre sotaques do agro no Mato Grosso do Sul.
Isso mesmo, pessoal. Como eu disse lá no início, é o nosso terceiro episódio e é o terceiro estado que a gente traz convidados para falar aqui. E aproveitando, para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, volta lá no episódio 93, que a gente falou um pouquinho do Pará, e no episódio 98, onde a gente falou um pouco da Bahia. E para participar com a gente hoje, a gente trouxe dois convidados. Um deles é o Araquém Midon, que é formado em gestão e agronegócio lá no MS e também trabalha no MS. E o outro convidado, que é o Fábio Camargo, que é engenheiro agrônomo e é natural lá de São Paulo e atualmente trabalha no MS. Sejam bem-vindos ao Papo Agro Podcast. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Fábio, tudo bem?
Oi, boa noite, rapaziada. Eu estou ótimo, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite.
Fábio, então você é paulistano ou paulista?
Então, Neto, eu sou paulistano das capital, da Selva de Pedra.
E caiu de paraquedas, daqui a pouco eu vou querer saber como é que você chegou no Mato Grosso do Sul.
Ah, vai ser o maior prazer compartilhar com você essa minha história.
Muito bem.
E você, Araquém, como é que tá por aí?
Fala, moçada, satisfação estar aqui com vocês para falar desse que é um dos melhores estados do Brasil. E muito bem, né, foi colocado pelo Neto, ele acertou, né? Somos o Mato Grosso do Sul, tá? Não pode esquecer desse finalzinho, senão dá briga aí.
eu já quero polemizar. Por que que dá briga?
Dá briga porque hoje nós somos um novo estado, né? Há 43 anos o Mato Grosso do Sul se desligou, né, do antigo Mato Grosso. Então, né, com uma nova identidade, né, Mato Grosso do Sul aí sempre trazendo, né, inovação no setor do agronegócio, despontando no agro brasileiro. Então temos uma nova identidade, temos um novo nome, temos novas ideias, né, novas estratégias, enfim, né, somos independentes hoje no sentido da época, né, que éramos ligados ao Mato Grosso. Então nada mais justo, né, ter Silviane e a todos que estão nos ouvindo, né, que fale o nosso nome como é a forma correta, né? Nós somos o Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso já é outro estado, então que não venha o caso aqui agora.
A gente estava conversando nos bastidores e a gente falou que a gente vai ser obrigado a gravar pro Mato Grosso, porque vai dar confusão.
Vai. O dia que o pessoal do Mato Grosso, e vou abrir um parênteses, tá? Tenho muitos amigos no Mato Grosso, mas e se tratando de estado, né? Tem uma certa rivalidade aí saudável, mas se você, quando colocar no ar esse podcast, o pessoal que estiver ouvindo lá do Mato Grosso, pode ter certeza que vai encher sua caixa de mensagens aí pedindo um podcast do Mato Grosso.
E aproveitando que a gente tá falando aí com a Araquém, conta pra gente qual cidade você tá hoje, o que você faz, em qual setor você atua hoje?
Bom, hoje eu estou na capital, chamada Campo Grande, né? Capital Nova também, chamada, tem o nome de Capital Morena, né? Aqui nós temos uma cidade com muitos ipês floridos, né? Bem, com muita floresta. Inclusive, vale a pena visitar Campo Grande. Mas posso falar aqui, Silviano, eu sou natural, né, de uma cidade próxima aqui da capital, que chama Aquidauana, que é o portal do Pantanal, né, o início ali do Pantanal Sul Mato Grossense. Então, quem me segue no Instagram aí, muitas das vezes, sabe que eu falo assim, olha, né, eu coloco meu codinome lá, Pantaneiro mesmo, né? Então, é algo que eu trago nas minhas raízes. Então, hoje eu estou em Campo Grande. Aí você perguntou sobre o que eu faço hoje, né? Bom, então aqui em Campo Grande eu estou já há 18 anos trabalhando, né, no governo do estado do Mato Grosso do Sul. Atuo dentro da Secretaria de Agricultura na empresa, né, de assistência técnica e extensão rural, né, chamada AgraER, onde a gente traz ali, através de políticas públicas, iniciativas para fortalecer o setor rural do nosso estado, tá? Diversas iniciativas em prol do agricultor familiar, do médio produtor e do grande produtor também. Então, hoje eu trabalho basicamente, né, com políticas públicas para o agronegócio.
Muito bem, muito bem. Eu vou estender a pergunta então para o Fábio. Fábio, você está onde hoje e o que, que você faz aí?
Olha que coincidência boa. Eu estou também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e por coincidência, hoje eu trabalho no mesmo prédio que o Araken, né, meu amigo já de longa data, e hoje a gente divide aí o prédio. Estou em outro departamento, né, e trabalho na agricultura, na Coagri, mas estamos todos dentro da mesma secretaria. Também trabalho nessa parte de elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento do estado e trabalho numa questão muito técnica, então eu uso muito do meu conhecimento de GIS, né, de imagens de satélite e softwares, para ajudar a tomada de decisão dentro do estado, né? Então lá fazemos diversas análises para dar subsídio para a secretaria do governo do estado desenvolver.
Ah, muito bem.
Neto, vale ressaltar que foi coincidência mesmo, tá? O Fábio está no mesmo prédio que eu e estamos gravando, né, estamos aqui falando no podcast com vocês e não foi nada combinado, tá?
É, eu achei legal isso, porque me falaram que... Bom, a Silviane me falou que ela conhecia o Araken, né? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E uma colega do Papo Agro sugeriu o nome do Fábio. E não foi nada combinado. E casou de vocês caírem no mesmo prédio.
É verdade. No mesmo local.
Bacana isso.
Coincidência muito boa.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
E hoje com Silviane Rocha
e José Neto tomando um tererê. Ô Silviane, o que, que é o agro no nesse estado? Claro que a Silviane, ela é... Esse agora é o momento Agropédia, em que a Silviane traz dados sobre a região e os nossos convidados ajudam a gente a desmentir ou a confirmar os dados da Silviane.
Vamos ver se a fonte, é confiável.
Vamos ver se deu certo. E como sempre, para pontuar o nosso papo, hoje eu trouxe alguns dados sobre o Mato Grosso do Sul para a gente conhecer melhor esse estado com relação ao agro. O Mato Grosso do Sul é um dos principais polos do agro brasileiro e, historicamente, a agricultura, a pecuária e a agroindústria são as principais atividades econômicas desse estado. Só daí a gente já percebe que é o estado é agro de verdade. Ele se destaca pela produção diversificada e, por isso, é o quinto maior produtor agrícola do Brasil. Se baseia nos cultivos de arroz, café, trigo, soja, milho, feijão, mandioca, algodão, amendoim, cana-de-açúcar e outras culturas. Ele está entre os maiores produtores de soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e celulose. E, além disso, é o quinto maior produtor de grãos do Brasil e tem como carro-chefe a produção de soja com volume de mais de 11 milhões de toneladas na última safra de 2019-2020. A produção de milho vem em segundo lugar com mais de 8,5 milhões de toneladas colhidas na safra de 2020. Também mais dados aí pra gente conhecer aí essa produção do estado. A produção de cana-de-açúcar no estado também, ela merece destaque. Com mais de 600 mil hectares, o estado produziu em 2020 mais de 61,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. E falando da produção de rebanho bovino, o estado possui mais de 20 milhões de animais, sendo um dos maiores produtores de carne bovina do Brasil. E além disso, ele é um polo mundial de celulose, produz cerca de 5 milhões de toneladas de celulose por ano e dispõe de mais de 1 milhão de hectares de floresta plantada. Como vocês viram aí, é um estado que tem aí grandes potências de grandes culturas. Esse é o Mato Grosso do Sul, né, meu povo?
E aí, como é que tá o nosso Agropédia?
Olha, eu vou parabenizar a Silviane, porque ela até trouxe ali algumas culturas que até então a gente não tinha listado aqui, né, Fábio? Mas que são importantes e relevantes também para o nosso estado. Faltou só uma informação aí, Silviane, né? Nós também estamos se tornando os maiores exportadores de tilápia, né? Devido a grandes indústrias. Você falou da agroindústria e com razão. Mato Grosso do Sul é uma base de grandes indústrias, né, do agronegócio. Você falou da celulose. E também temos, né, recentemente, uma das maiores exportadoras de tilápia, né, aqui do Brasil, está sediada no nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. Então, em breve, vocês vão ver falar muito sobre essa atividade de produção de tilápia também aqui no MS.
Muito bem!
Agora, Neto, a gente vai agora falar um pouco mais das questões, mais para entrar aqui no nosso papo. Eu já falei um pouco das principais culturas da região. Vocês têm aí alguma informação relacionada a agricultores familiares, o que eles plantam aí na região?
Nossa curiosidade é saber, Araken, que culturas são plantadas aí que você acha que são ou exclusivas ou que são tradicionais desse estado, né? Como é a agricultura familiar nesse estado?
Bom, a agricultura familiar do MS não é muito diferente das outras regiões do Brasil, né? O número de propriedades é muito grande, né? De pequenas propriedades, então a maior parte das propriedades do Mato Grosso do Sul é composta de agricultura familiar. Sobre as atividades principais está a cadeia produtiva do leite, né? Que é uma atividade de subsistência e também que permite em pequenas áreas você produzir. Então o leite é um carro-chefe dentro das pequenas propriedades aqui de agricultores familiares, também seguido de algumas culturas como a mandioca, também algumas hortaliças, né, folhosas, que compõem ali na economia local dos municípios. É, e também tem pequenas atividades, por exemplo, com o milho, né, milho verde, e algumas, em algumas regiões também, alguns produtores de, que eu lembrei aqui também, fala bicho da seda, na região sul do estado. Então, assim, falando de principal atividade, sempre está voltada na pecuária e grãos, né, mas em uma escala menor, né? Então, quando a gente fala de milho verde, a gente está falando também de grão. Quando a gente fala de pecuária de leite, a gente está falando de pecuária também, né?
Bacana, bacana. Qual o tamanho médio das propriedades? Eu não sei se eu perdi essa informação.
Sim, as propriedades, elas são medidas, né, a agricultura familiar, ela não pode passar de que a gente chama de 4 módulos fiscais, só que cada município, Neto, tem o seu módulo, então ela vai variar. Tem município que é 5 hectares, tem município que é 60, então varia muito de onde ela está localizada, tá?
Bacana. E vocês sabem, em geral, eu acho que também esses estados do centro do Brasil, eles têm grandes produtores com quantidade imensa de terra e tem os pequenos agricultores. E tem esse contraste que é bastante amplo. É isso também no Mato Grosso do Sul? E eu tô falando aqui eu sou uma pessoa que não visitou o Mato Grosso do Sul ainda, então não sei mesmo. A ideia que eu tenho do Mato Grosso do Sul, e eu sou velho, só pra destacar, é da novela Pantanal.
Isso.
Do pessoal carregando aqueles rebanhos que precisavam, o gado precisava atravessar os rios nadando. Então, essa é a ideia que eu tenho.
Comitiva Pantanal.
Comitiva, exatamente.
Bom, com relação ao que você perguntou
Dos contrastes? O contraste entre pequeno e grande produtor?
O Mato Grosso do Sul, ele tem uma característica muito de pecuária extensiva, né? Então, você falou da região do Pantanal. O Mato Grosso do Sul é composto de 3 grandes regiões, tá? É o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica, lá no sul do estado. Então, assim, só nisso você vê que há uma diferença muito grande, características regionais. Mas, basicamente, tem na pecuária extensiva no Pantanal, essa característica de grandes propriedades, né? Com áreas extensas, que também rodeada de médias e pequenas propriedades. Só que, assim, o nosso estado, ele tem uma característica, a todos que estão nos ouvindo, de extensão, sabe? Nós temos muitas áreas grandes ainda, né? Por mais que você fale assim, mas como que pode ter a maioria agricultor familiar e ter grandes áreas? É porque a agricultura familiar é área pequena, então ela somando ela dá um volume grande, mas o volume de áreas extensas, áreas grandes no Mato Grosso do Sul ainda é bem relevante, sabe?
Bacana, bacana.
É, se você pegar o padrão médio do produtor, né, quantidade em número de produtores, você vai ter aí, sei lá, quase 70% dos produtores como sendo agricultores familiares com suas pequenas propriedades. Mas você tem aí um outro 30%, né, que são grandes produtores, e esses 30%, eu não sei a divisão exata, mas eles são donos provavelmente de mais 50% das propriedades rurais. Então você tem esse contraste aí que é bem interessante.
E falando do que você trouxe, Neto, sobre a questão do Pantanal, você trouxe uma característica para você ver como que o nosso estado é conhecido. Nós temos algumas marcas, tá? Algumas identidades que a gente pode falar, né, mais para frente. Você citou o Pantanal, é uma delas.
É isso mesmo. E eu acho que é proveitoso que as pessoas conheçam o seu estado pelo Pantanal, mas a gente quer abordar também o que é o agro dentro da região pantaneira e também fora dela, e que é bastante diverso, né? Como você acabou de dizer.
Nós temos uma característica que é nativa do Pantanal, que é a produção de pecuária de forma orgânica, né? Assim conhecida. O Pantanal, ele é preservado, então o pecuarista pantaneiro, ele adota práticas naturais, né? Diferentes do pecuarista de uma região, por exemplo, do Cerrado, tá? O que isso agrega? Agrega um valor, porque mostra que o Pantanal, ele tem uma identidade que é dele, e tudo que é produzido ali tem um valor agregado muito grande. Então, o agro do Pantanal, por mais que é uma característica diferente, é reconhecido internacionalmente.
Isso aí. Ô Fabião, agora eu quero saber, bom, a gente já falou bastante com o Araquém, e ele é uma pessoa que é do Mato Grosso do Sul e trabalha lá. Agora eu quero explorar um pouco desse alien, vamos dizer que ele é um alien, ele caiu ali de paraquedas. Veio lá de São Paulo, chegou no Mato Grosso do Sul. Eu quero saber como é que você chegou aí, Fábio. E me conta uma coisa, quando você chegou aí, o que que te chamou mais atenção no agro?
Bom, eu fui parar aqui porque vim fazer estágio numa grande fazenda em Maracaju, que é uma das grandes produtores de grãos do Brasil, né, município, e aí no final desse estágio a empresa que tinha me colocado lá gostou de mim, eu gostei deles, a gente teve uma novela de 5 anos. Eu vim pro Mato Grosso do Sul e uma coisa que sempre me impressionou muito aqui é o tamanho das propriedades, né, muitas propriedades grandes, e o nível tecnológico das mesmas, porque principalmente em Maracaju existe uma aceitação muito grande da tecnologia. Ou seja, os produtores, eles gostam, eles investem e eles querem tecnologia. Eles veem na tecnologia como a maneira deles aumentarem a produtividade deles no médio e longo prazo. Então, essa questão, né, tecnológica, desse investimento do produtor. O produtor sumogrossense, ele investe muito na lavoura dele, e aí não é à toa que tem altíssimas produtividades e sistemas com muita sustentabilidade.
Bacana. E você, bom, você é paulista, a gente já falou disso, né? Então, como é que você compara a região que você foi formado, ou que você foi criado, com a região que você vive hoje, com relação ao agro, é claro, mas a gente pode explorar outras coisas culturais também, mas eu queria que você fizesse um paralelo entre essas duas regiões.
Bom, eu estudei em Minas Gerais, né, e apesar de eu gostar muito do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, que a gente conhece, não esquece jamais, né, então assim, lá eu estava numa região com relevo muito mais ondulado. O Mato Grosso do Sul, de maneira geral, tem um relevo mais plano, né? E as pessoas são diferentes, né? Minas é um lugar bem diferente. Mas muito do que eu tinha lá em Minas, eu vi aqui também. Então, a receptibilidade do produtor rural, ela é muito grande. Tanto com essa questão tecnológica, quanto de te chamar para sentar, almoçar, tomar um café, um bolo, né? Que era uma coisa que eu também tinha em Minas. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção por ser costume e ser corriqueiro aqui também.
Ah, bacana. Eu quero colocar o Araken na conversa, e eu tava lembrando aqui, tava tentando lembrar, porque eu sou paraense, e se você me perguntar um hábito paraense, que eu acho que nenhum outro lugar tem, provavelmente, ou talvez poucos estados do norte tenham, é da gente tomar um negócio chamado tacacá, que é uma sopa quente, não importa a hora, a gente pode tomar meio-dia. Em Belém, a 40 graus de temperatura, a gente vai na barraquinha, compra o tacacá e toma o tacacá. É um trem... Você sabe do que eu tô falando, né, Silvia?
Sei, conheço.
É um trem realmente...
Chega d'água na boca.
Esquisito, e que eu já tô com a boca cheia d'água. Eu queria saber que hábito esquisito que vocês dois podem trazer que é dessa região aí. Ou se não tiver, beleza. Eu já tenho vários aqui que eu quero perguntar.
Não, tem um hábito que eu gosto, inclusive, sou suspeito, porque você falou aí da cultura pantaneira, né? O pantaneiro, quando ele vai na lida no campo de manhã, ele come um negócio chamado quebra-torto pantaneiro. O que, que é esse quebra-torto pantaneiro? É o café da manhã do pantaneiro. Eu acho que a Silviane já viu no meu Instagram algumas vezes. Você tem duas formas. Ou é um arroz carreteiro que foi feito um dia antes, né? Vamos dizer assim, amanhecido, que você só esquenta e come com café, né? É um arroz com carne de churrasco, um arroz carreteiro. Ou um macarrão frito, depois ele é feito com carne, com a carne do churrasco, né, do dia anterior. Isso é tradição dos pantaneiros, que eles comem de manhã antes de sair para a lida do gado. No caso aqui, eu estou na capital, eu não estou na lida do gado, mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de comer um arroz carreteiro ou um macarrão com carne de manhã, que é o famoso quebra-torto pantaneiro.
E aí, Fábio, você já testou essa comida aí?
Nossa, eu adoro essa comida, é muito bom. E por mais que seja diferente comer arroz e carne no café da manhã, é muito gostoso.
Põe o ovo frito também, esqueci do ovo frito em cima.
É, exatamente, e é muito gostoso. Um hábito que eu acho muito bacana daqui, que agora com o Covid foi eliminado, é o tomar tereré, né? Então aqui, tomar tereré é desculpa para ir na rua com os amigos e tomar tereré.
Fazer networking.
É networking, exatamente. No meio do trabalho, no meio do trabalho lá na lavoura, dá umas 10 horas, a turma para o trabalho, para o plantio, enfim, para tomar um tereré, né? Isso é uma coisa bem que faz parte da rotina, tanto na cidade quanto nas propriedades rurais. E só que agora ninguém mais toma tereré, né? Ou cada um toma o tereré com o seu próprio copo, que não é mais a mesma coisa.
É verdade, tudo mudou, né? Agora com a pandemia.
Não sei se você conhece o tereré, Neto, mas é um chimarrão, só que gelado.
É, eu tanto conheço quanto gosto. É, infelizmente aqui onde eu tô não tem como comprar erva, mas eu trouxe todo o aparato pra poder tomar o tereré, mas é muito difícil encontrar. Eu fico triste por não encontrar.
Nós vamos ter que exportar a erva pra você.
É isso aí. Muito bem. Se você está ouvindo esse podcast e quer ouvir mais podcasts sobre o agro, é só visitar a rede Agrocast. Você vai digitar lá no seu aplicativo de podcasts Rede Agrocast ou encontrar eles em www.redeagrocast.com.br e lá você encontra outros podcasts que falam do agro, além do melhor podcast do agro, que é o Papo Agro.
Voltando agora a falar um pouco do agro na região, vocês têm alguma informação aí sobre o que a região exporta de produtos agrícolas aí, o que tem de potência de exportação? Eu já li algumas coisas, mas eu quero que vocês contem aí pra gente um pouquinho sobre isso.
Bom, você falou boa parte, Silviane. A gente, eu sempre falo que o Mato Grosso do Sul, ele tem, por estar na o Centro-Oeste é a maior produtora de grãos e carne, né, do Brasil, região do Centro-Oeste. Então, o Mato Grosso do Sul, por estar no Centro-Oeste, quando se fala de exportação, são as commodities, né? Então, a questão da carne, é, carne bovina, né? A questão da celulose, você já falou. Tem a questão também de carne suína e frango, tá? Que também é uma proteína que é exportada. Temos também aqui, que eu lembrei agora há pouco, minério de ferro, né? Nós temos jazidas de minério de ferro aqui também. E grãos, né? Milho, soja e farelo de soja. Basicamente, essas são as grandes commodities, né, que são exportadas daqui do estado para o mundo, né?
É, só adicionar aí que eu falei, conversei também com a Ana aqui a respeito, outras commodities, outros produtos que são muito fortes aqui é o açúcar e álcool, né? Então temos muitas usinas que processam a cana. Além disso, também temos usinas de celulose, né? Então que fazem a extração, né, da celulose da madeira. E também temos uma expressiva produção de mel.
Pois é, hein, Fábio, aproveitando essa deixa, você que trabalha com imagem de satélite, SIG, eu acho que é interessante a gente pensar em como que é a questão logística desse estado. Você tem alguma ideia para passar para a gente de quais as vantagens e desvantagens do Mato Grosso do Sul com relação à questão logística? Condição de estradas, ou fronteiras, ou portos, qualquer coisa que influencia o nosso negócio?
Olha, aqui no Mato Grosso do Sul, de maneira geral, as estradas são boas. Tá, elas, claro, tudo sempre pode melhorar, mas as estradas têm uma boa estrutura de estrada, né? As estradas rurais acabam sofrendo um pouco mais pela falta de asfalto em muitas delas, mas entre os municípios se tem boas estradas. E essa questão logística é interessante, porque tem um município aqui fronteiriço que chama Porto Murtinho, que fica na beira de um rio muito grande, que eu esqueci o nome agora.
É o Rio Paraguai.
Mas esse rio agora tem um porto, exatamente, fica na beira do Rio Paraguai. E esse porto, né, você tá no Rio Paraguai, você consegue fazer o transporte de cabotagem, se eu não me engano, que chama, né, que é transportar pelo rio. E também a gente não está muito longe do Porto de Santos, né, e do Porto de Tubarão. Então a gente tem uma posição geográfica muito privilegiada para o transporte aquático, né, por barcos. E também temos temos ferrovias também, que claro, são limitadas, mas estão aí. E aí que acabam dando um suporte muito grande para a produção agropecuária poder ser escoada. E também pelo fato de sermos fronteiriços com o estado de São Paulo, que acaba recebendo muito desses produtos, seja para ir para o porto ou para as indústrias que estão lá. O Mato Grosso do Sul, assim como o país, tem uma deficiência de silos para armazenamento de grãos de maneira geral, né? Você tem muitas estruturas de silo, mas assim, elas ainda são um empecilho e são um desafio para o produtor, né, para ele fazer a logística do negócio dele.
Ô Neto, eu queria comentar um negócio numa logística aqui, que é aproveitando a oportunidade. O Mato Grosso do Sul está dentro da Rota Bioceânica, né? Para quem não sabe, a Rota Bioceânica, ela vai ser uma iniciativa que vai interligar, né, o nosso país, o Brasil, direto ali com o Porto do Chile, aonde vai diminuir 8 mil quilômetros, né, de distância do mercado brasileiro com o mercado asiático. Ou seja, nossas commodities vão chegar mais rápido, né, no continente asiático através desse caminho pelo Porto do Chile.
Caramba, eu quero pedir pro nosso ouvinte para pegar um mapa e olhar isso, que eu já vou fazer isso agora. E provavelmente, no Depois do Papo, que é um novo quadro do Papo Agro lá nas nossas redes sociais, eu vou discutir um pouco dessa questão aí, quem sabe trazer umas imagens para ilustrar isso.
Muito bom. E agora que a gente já falou aí bastante do que a região representa, do que o estado tem aí de estradas, de tudo que o estado tem de exportação, vamos falar agora do que a região faz de bem no agro. A gente falou um pouco nos bastidores sobre essa mudança, na verdade, essa busca que o estado tem feito, né, o governo do estado, para trazer mais sustentabilidade aí para o setor agropecuário. E aí, Araquém, conta para a gente um pouco sobre o que a região faz de bem no agro. Além, né, de toda essa potência em produção de grãos aí, conta para a gente um pouco aí sobre essa questão.
Bom, Mato Grosso do Sul é um estado inovador, né? Eu sempre falo que algumas iniciativas que nós temos aqui, elas devem ser replicadas a demais estados. Porque a gente tem trabalhado uma ideia de que o produtor, ele tem que ser incentivado. O produtor precisa ser incentivado a produzir mais e melhor. Tá? Quando a gente fala melhor, do ponto de vista de produzir bem, cuidando do meio ambiente, da parte econômica, social, ali das, da, do ambiente onde ele vive, né? Do município onde ele vive. E nós, o Mato Grosso do Sul, ele tem trazido algumas iniciativas. Eu vou citar aqui uma que, para mim, é uma referência, que é, não sei se já ouviram falar, da iniciativa Carne Carbono Neutro, né? Que, na verdade, o que, que é? Uma forma de produzir carne, Silviane e Neto, e a todos que estão nos ouvindo, neutralizando toda a emissão de carbono, ou seja, uma preocupação do pecuarista com relação ao meio ambiente, à questão climática, né? Num ambiente também em que os animais estão naturalmente ambientados, e o produto que é essa carne carbono neutro virou uma marca comercial hoje, né? Que é vendida no mundo inteiro, né? E também no nosso Brasil por uma grande indústria frigorífica, que eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas...
Se eles pagarem o patrocínio na hora.
Na hora, né? Mas a iniciativa surgiu do quê? Porque não sei se vocês sabem... Dentro do Mato Grosso do Sul, nós temos o Centro de Excelência de Pesquisa em Pecuária de Corte, que é a Embrapa Gado de Corte. Então, toda a ideia, né, a expertise, né, foi produzida e gerada e validada em fazendas aqui no Mato Grosso do Sul. Então, virou uma vitrine, né, para o Brasil e para outros estados em questão de produção com sustentabilidade dentro da pecuária. Tá? Essa é uma iniciativa que eu tenho, assim, muito alegria em dizer que, né, que foi feito por uma turma gerada aqui no nosso estado, né, pro Brasil e pro mundo.
Que legal, cara. Fábio, você conhece a iniciativa? Tem algo a mais que você queira incluir aí nessa lista?
Olha, o Mato Grosso do Sul, ele é expoente em produção agropecuária com conservação do solo e sustentabilidade, né? Então, existe uma preocupação muito grande dos produtores, todos que eu conheci desde que eu estou aqui, na questão da sustentabilidade. Então, na questão de quais árvores devem ser preservadas, em preservar os leitos dos rios, né, as matas ciliares, em construir estruturas que favoreçam a conservação do solo. Então, o produtor rural, ele é muito preocupado com o bem maior dele, que é a terra. Então, ele quer cuidar, para estar sempre melhorando, né? Então isso é uma coisa muito bacana daqui. E aí tem uma coisa que eu acho curiosa, é porque no Mato Grosso do Sul a gente tem um frigorífico de jacaré.
Ah, verdade.
Ah, não. Ah, peraí.
Nós somos produtores.
Primeiro o cara cria jacaré pra abater e ele tem uma agroindústria pra isso, é isso?
Isso.
Eu não entendo muito do processo, vou ser honesto. Mas sim, existe um processo muito bem organizado e estruturado pra cadeia do jacaré.
É super legal, cara. Que curioso. Ah, muito bem.
Que ouve o nosso papo, você pode encontrar a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram como Papo Agro Podcast e nas outras redes como Papo Agro. E lá você vai conferir todos os novos episódios que estão saindo e também acompanhar aí os nossos conteúdos. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer de falar é que a gente é parceiro do Dicionário Agro, que está lá no Instagram como dicionário.agro. E lá você vai encontrar várias expressões do agro, frases, conteúdo, muito entretenimento aí do agro. Eles são nossos parceiros aqui no Papo Agro e vão conferir lá o Dicionário Agro.
Muito bem, vai lá conferir que vai ter termo desse episódio lá no Dicionário Agro. Agora a gente vai entrar num joguinho aqui que a gente sempre faz nessa série Sotaques do Agro, que é confrontar as ideias dos nossos dois convidados. Então, eu queria que, quem sabe, que o Araquém pensasse numa coisa do agro que provavelmente o nosso amigo João não sabe e que o Araquém gostaria de apresentar para ele. Se ele não conseguir achar nada do agro, pode ser uma questão cultural, uma questão regional do Mato Grosso do Sul que o Araquém conhece e gostaria de apresentar para o João.
Eu queria dizer que, não sei se o Fábio conhece, mas existe um local em Bonito chamado Abismo de Inhumas, que eu não sei se ele já teve oportunidade de conhecer ou de ouvir falar.
Eu nunca ouvi falar disso.
Tá, então eu vou falar para você. Abismo de Inhumas, e para todos que estão nos ouvindo, é uma caverna que, quando você vai para Bonito, é um passeio que é numa caverna que você desce de rapel numa cadeirinha, porque ela só tem um buraco. Quando você entra nessa caverna, lá dentro tem tipo, você assistiu aquele filme da Lagoa Azul, a Gruta da Lagoa Azul, não sei o quê?
Aham.
Que o sol bate e a água é transparente e azul. É isso, eu não consigo passar a experiência falando, mas você imagina você chegar numa floresta e que tem um buraco ali, né? É, que não se preocupa, um buraco que não é pequeno, ele é grande. E você desce de rapel ali numa cadeirinha e você vai fazer flutuação numa lagoa dentro de uma caverna, que em determinado horário o sol bate e você vê aquele ambiente paradisíaco azul transparente e você vê o fundo da caverna ali flutuando nela, uma experiência assim incrível, chama Abismo de Inhumas, fica em Bonito, no Mato Grosso do Sul, moçada.
Nossa senhora!
Eu já quero conhecer.
Agora não vou nem pedir pra tu levar o Fábio, não, eu quero pedir pra tu me levar.
Não, é paradisíaco o negócio.
Tu topa, Fábio, fazer essa visita aí?
Bora, só se for já.
E agora o oposto é, Fábio, o que que você já ouviu falar do agro ou outras coisas do Mato Grosso do Sul e que você quer que o Araquém te convide pra te apresentar isso?
Porra, mas você... Eu tava pensando do outro lado.
Né? É assim, o jogo é assim.
Pô, isso que eu quero que ele me mostre. Bom, olha, eu adorei a sua pergunta. Porque você sabe, eu moro no Mato Grosso do Sul, já estou no meu sexto ano aqui. E acredite ou não, mas eu visitei o Pantanal uma vez. E foi extremamente breve em Porto Murtinho. E eu tenho muita vontade de ir para o Pantanal para pescar. Eu não sou pescador, mas eu tenho vontade de ir lá para pescar, pegar aqueles barcos, ficar o dia inteiro andando de barco para cima e para baixo, escolhendo os melhores pontos para pegar um peixinho e já fazer um sashimi ali no barco.
Ó, oh, sashimi, você viu?
Aí, garoto.
Esse é meu toque metropolitano a um hábito interiorano.
E aí, Araquém, você seria um bom guia para essa atividade?
Rapaz, eu acho que eu vou abrir uma agência de turismo. Mas, ó, com certeza o melhor lugar para o Fábio viver essa experiência chama-se Corumbá, que é a capital do Pantanal, vamos dizer assim, que fica na beira do Rio Paraguai, onde tem os grandes barcos, onde você pode ali passar dias, né, no rio. Você sai da cidade, fica 7 dias navegando, com toda a infraestrutura, né, de para você dormir, comer e pescar, e viver as experiências que só o Pantanal tem, né, quando se fala em pescaria, né. Você vai estar ali no habitat com os jacarés, com os tuiuiús, com o barulho, né, e muitas das vezes você pode ter a sorte de ouvir o barulho das onças pintadas ali. Não tem coisa melhor, você tá dentro do barco, lógico, você não tá perto dela. Então, assim,
eu tô
é
fora já.
É a melhor experiência pra quem quer pescar, viu?
Não, você falou de onça, eu já falei, tu vai ainda?
Eu não sou pescador, mas só vamos. Porque esse lugar deve ter um nascer e um pôr do sol maravilhoso.
É fantástico, sensacional.
Imagina mesmo, o sol nascendo e descendo ali no meio da água.
Turismo é agro também, viu, moçada?
Com certeza. É, já tá dando vontade de conhecer a região, com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho das expressões do agro. A gente é parceiro do Dicionário Agro, tô aqui representando o Dicionário Agro. E eu queria fazer uma pergunta aí para o Araquém, que é aí da região. O Fábio pode responder, se, como ele já chegou aí, já deve ter pego alguma expressão. Qual é a expressão do agro que tem aí na região?
Olha, a gente aqui, eu falo que o Mato Grosso do Sul, em comparado aos outros estados, a gente tem muito poucas expressões, né? Mas tem uma expressão que eu gosto muito, que inclusive eu acho que até foi parar no Dicionário do Agro uma vez, que eu falo assim, olha, esse negócio é traia de patrão. Quando fala assim, olha, esse podcast é traia de patrão, quer dizer o seguinte, é excelente, é top, é outro nível, entendeu? A gente chama de... Se falar o seguinte, aqui na nossa região, olha, isso aqui é traia de patrão, pode saber que o negócio é bom.
Ah, que legal. Você tem algum termo, Fábio, que você lembra?
Cara, tô pensando aqui, mas não, eu vou ficar devendo ela com relação aos termos. É, Mato Grosso do Sul, sim, é um estado muito rico, numa cultura, num jeito muito especial, mas eu não consigo me lembrar de nenhum termo específico daqui.
E tem alguma fruta, por exemplo, que é regional, ou algum jeito de chamar uma fruta? Por exemplo, lá no Pará, a gente chama tangerina de tangerina.
Ainda bem.
Só que tangerina é conhecida de várias outras formas, dependendo do lugar que você está. Tem alguma coisa que você lembra aí, Fábio?
Não de nome específico de frutas, enfim. Mas até uma fruta que a gente só encontra aqui, ou eu só vi aqui, que é a bocaiúva, né? É uma fruta do Cerrado, mas eu só vi ela aqui no Mato Grosso do Sul. E ela é um coquinho, né? Então ela dá numa palmeira.
Caramba, que bacana. Já gostei de conhecer. Já vou atrás aqui pra procurar.
E é muito saboroso. É pequena, muito saborosa.
Bacana. Caramba, que papo bom. O tempo passou que eu nem percebi, mas a gente tem que chegar ao fim. Então a gente vai agora para o resumo do papo, onde a gente vai convidar os nossos convidados para convencer uma pessoa que não conhece o Mato Grosso do Sul e que está interessada em visitar. Tem que ser uma pessoa do agro, que a gente está falando de pessoas do agro. Mas você que não é do agro e que está ouvindo o Papo Agro, vai lá também, vê se você se convence pelo convite dessas duas pessoas especiais. E esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
Bom, Mato Grosso do Sul, já falamos, é um estado novo, né? E como é um estado novo, é um estado cheio de oportunidades, né? Falamos das belezas, das riquezas naturais, falamos da potência que é o agronegócio, a nossa identidade, a nossa cultura, né? A nossa economia baseada nesse setor, que sou suspeito de falar. Mas se falando de um estado acolhedor, um estado onde tem pessoas que têm muita esperança, que querem crescer, que querem se desenvolver. E eu sempre falo o seguinte, né? Quando um estado é novo, né? Muita coisa ainda a se desenvolver que ainda não existe aqui. Então nós estamos, né, trabalhando diariamente para que isso aconteça e o nosso estado se desenvolva mais. E se você quiser fazer parte desse desenvolvimento, ou temporariamente ou permanentemente, será muito bem-vindo aqui no nosso estado Mato Grosso do Sul.
E você, Fábio, qual convite aí você tem para quem não conhece, quem como você que veio de fora, para vir aí conhecer o Mato Grosso?
Do Sul!
Ainda bem. O meu convite para todos conhecerem o MS, como eu gosto de chamar, é: venham para cá. Aqui é uma terra de muitas oportunidades. É uma terra com muitos nichos e muitas possibilidades para crescimento, dentro do meio agro quanto fora do meio agro. Além disso, é um dos estados que está liderando a vacinação do Covid-19 no Brasil. Logo, se tem uma segurança da sua saúde muito maior aqui. Então, você terá oportunidades, você terá segurança de saúde. E além disso, eu posso te falar com toda certeza que se você gosta de carne como eu gosto, aqui você vai ter os melhores cortes, mais saborosos e, o melhor de tudo, a um preço acessível. Então venham conhecer o Mato Grosso do Sul, pois é um local em desenvolvimento, é um local de oportunidades, é um local muito bem gerido pela iniciativa pública e aonde você tem uma natureza simplesmente deslumbrante nos seus mais diversos biomas.
Eu já senti até o cheiro do churrasco pantaneiro.
Opa, aí
eu
bom,
confesso,
hein?
A você que eu tenho que ir lá para provar isso.
Vale a pena, venha.
Muito bem, obrigadão, viu, gente? E agradecer, né? Nós, enquanto equipe, queríamos agradecer a presença de vocês no nosso papo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um papo excelente falando sobre esse estado maravilhoso que é o Mato Grosso do Sul. E agora fica o espaço para vocês divulgarem como as pessoas podem saber mais sobre o trabalho que vocês fazem aí ou entrar em contato com vocês nas redes sociais. Fica aí a palavra para vocês e muito, muito, muito obrigado por toparem esse jogo aqui conosco.
Antes deles falarem, eu também quero agradecer por vocês terem aceitado o convite. Fiquei muito feliz. É sempre muito bom a gente conhecer estados diferentes, conhecer essas diferenças aí que vocês trouxeram hoje pra gente. E agora eu vou abrir um espaço aí pra vocês se apresentarem. Pode começar você, Fábio.
Bom, primeiramente eu agradeço muito a receptibilidade do Papo Agro Podcast. É muito bacana ver esse serviço que vocês estão fazendo aí pra comunidade como um todo. É, fico à disposição aí de qualquer um que se interesse pelo estado, pelo meu trabalho, enfim, ou até para trocar uma ideia sobre coisas aleatórias. Pode ir lá no Instagram e me procurar. É, meu Instagram é F4BIO_C4MARGO. É Fábio Camargo com o primeiro A das duas palavras, com 4 em vez do A. É, então fica aí meu convite e tô aberto aí pra todo mundo.
Você era quem? Conta aí pra gente, quais, onde a gente te encontra.
Bom, pra me encontrar é muito fácil, né? O meu nome é muito diferente. Então o meu Instagram é @araquem, tá? Também pode seguir lá a nossa iniciativa do Agro Agenda, né? Onde nós divulgamos os principais eventos do agronegócio brasileiro. Né? Também estou no Clubhouse, pra quem está nessa rede social recentemente, falando do agronegócio todos os dias ali também. Pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem, interagir. E se é para favor do agro, né, pode contar comigo, porque eu sempre falo que o agro é a nossa identidade. E Mato Grosso do Sul é um estado estratégico nesse cenário nacional aí. Obrigado a todos, agradeço e parabéns pela iniciativa do Papo Agro Podcast.
Muito bom, gente, muito obrigada.
Tudo bem, então a gente vai ficando por aqui. Você, ouvinte, fica aí ouvindo outros papos do Papo Agro. A gente tem várias séries aqui, lembra delas? A gente tem Outras Culturas, a gente tem o Sotaques do Agro, a gente tem o Agronomia na Prática e a gente tem o Destrinchando Herbicidas, entre outras. Então tem mais de 100 episódios, vai brincar com eles lá e se você tiver alguma sugestão de novos temas, entre em contato conosco que a gente está todo ouvidos para receber as sugestões de vocês. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau!
Tchau, pessoal!
Tchau, pessoal!
Valeu, moçada!
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.